Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série Nova Criatura em Cristo. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio. Avançando para o que está diante de mim. Capítulo 1. Juntamente com o chamado para esquecer-se das coisas que para trás ficam, o cristão também é chamado para avançar para o novo. Este novo material é uma sequência dos temas sobre a nova criatura em Cristo e esquecendo o que para trás fica, e objetiva abordar alguns posicionamentos muito práticos que Deus anela que sejam adotados por aqueles que passaram a experimentar a nova condição de vida que lhes é concedida por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. O primeiro estudo da presente série sobre a nova criatura em Cristo é voltado à abordagem de algumas considerações sobre como a condição da nova criação é concedida a uma pessoa, quais são algumas das principais e essenciais características da nova criatura, bem como também sobre diversos aspectos da vida humana que não são conciliáveis com a nova posição que é concedida àqueles que no coração recebem a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Já no segundo estudo, associado ao tema Esquecendo o que para trás fica, a abordagem é voltada mais às ações práticas em relação àquilo que uma pessoa nascida de novo em Cristo é chamada a deixar ou parar de se envolver e, inclusive, esquecer-se. Lembrando, ainda, que a prática do esquecer-se não necessariamente significa deixar de ter conhecimento sobre os aspectos que para trás ficam, mas, sim, não retornar a eles e nem voltar a vê-los outra vez como uma possível alternativa proveitosa de vida. Por outro lado, contudo, uma condição nova de vida não pode limitar-se ao esquecer-se do que para trás fica, pois se assim fosse, ela não seria de fato o oferecimento de novidade de vida. Portanto, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, procura despertar aos cristãos, por meio de várias cartas, sobre a importância de estarem atentos aos diversos ângulos da nova vida que lhes é concedida em Cristo Jesus, bem como também procura fazê-lo ao narrar o testemunho da sua conduta pessoal de vida diante do que lhe foi oferecido pela graça de Deus. Através de vários escritos, Paulo nos mostra quais são os dois grandes grupos de ações apropriadas que os cristãos são chamados a praticarem quando passam a receber a condição de nova criatura no Senhor, conforme exemplificado no texto abaixo. Filipenses 3, 4 até 16. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e, se, porventura, pensais doutro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Por meio do texto acima referenciado, e como um dos apóstolos ou enviados do Senhor Jesus para anunciar o Evangelho do Reino de Deus, Paulo nos ensina que ele, após conhecer a Cristo como o Senhor de sua vida, passou a ter um propósito central em seu coração, mostrando-nos qual era este propósito ao declarar que uma coisa faço, que, por sua vez, é, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Entretanto, para fazer esta uma coisa, ou seja, prosseguir para o alvo que é proposto a cada cristão, conforme já mencionado também nos estudos referenciados nesta introdução, Paulo praticava, conjuntamente, dois conjuntos principais de ações, a saber. Primeiro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Segundo, avançando para as coisas que diante de mim estão. Por meio do seu testemunho particular sobre as ações que ele praticava para seguir ao Senhor Jesus Cristo e a nova vida a ele concedida por Deus, Paulo nos mostra que ele voluntariamente e deliberadamente esquecia-se das coisas que para trás ficam, mas ele também se dedicava a avançar para as coisas que estavam diante dele. Praticar o primeiro grande grupo de ações rumo ao novo alvo de vida de quem passou a estar em Cristo, as quais são relativas ao esquecer-se das coisas que para trás ficam, é essencial para um cristão não se manter retido em aspectos não apropriados do passado ou que diante dos olhos do Senhor não expressam valor algum ou são antiquados. Contudo, é igualmente essencial a prática do segundo grande grupo de ações rumo ao novo alvo de vida, o grupo de ações que são relativas ao avançar para o que está diante do cristão, pois é também para poder desfrutar do novo que uma pessoa é chamada a abandonar o que para trás fica. Assim, o propósito deste novo material é destacar a crucial importância que há para a vida de um cristão em ele passar a adotar uma posição, atitude ou postura, voluntária e contínua, de também avançar para aquilo que Deus coloca diante dele após ter sido constituído novo em Cristo Jesus e novo segundo o Reino Celestial. Na vida em geral, e também na vida cristã, muitas vezes, há a possibilidade das pessoas virem a considerar que algumas coisas podem acontecer automaticamente em consequência de outras, mas nem sempre este vem a ser o caso e nem sempre isto pode vir a ocorrer desta maneira, inclusive em relação ao crescimento na condição de nova criatura em Cristo. Vamos analisar a seguir um exemplo muito simples. Digamos que uma mãe peça ao seu filho para trocar a água velha de um frasco, copo ou garrafa por uma água nova ou fresca. Para o filho realizar a tarefa solicitada pela mãe, a primeira ação que ele precisa fazer é tirar toda a água velha do recipiente para poder afirmar depois que uma efetiva troca de água foi feita. Se, porém, o filho não tirar toda a água velha do recipiente e mesmo assim adicionar a nova água para deixar o recipiente cheio, ele não realiza de fato aquilo que lhe foi solicitado. Agindo assim, o filho somente misturou a água velha com a nova, e o resultado apresentado por causa disto não é de fato um recipiente com água nova ou fresca. Por outro lado, se o filho tirar toda a água velha e levar o recipiente vazio para a mãe, ele também não fez a troca da água, ele somente tirou a água velha do recipiente. No exemplo em referência, para o filho completar a tarefa solicitada pela sua mãe, ele precisa tirar a água velha, uma ação que poderia se assemelhar ao esquecer-se das coisas que para trás ficam, mas também precisa colocar a nova água no recipiente, a qual poderia ser uma ação que se assemelha ao avançar efetivamente para o novo. Apesar de a mãe ter realizado um único pedido ao seu filho, este pedido necessita de mais de uma ação para ser realizado, o que neste último sentido, pode acontecer também, de forma similar, na vida daquele que veio a ser constituído como nova criatura no Senhor. O Senhor Jesus Cristo chama todas as pessoas a serem de fato novas criaturas nele. Entretanto, é possível uma pessoa almejar a condição de nova criatura, mas ao mesmo tempo ainda prezar em manter-se associada a muitas partes da velha natureza, insistindo assim na tentativa de fazer uma combinação dos dois. Apesar do Senhor Jesus alertar as pessoas para o fato de que não deveriam tentar colocar vinho novo em odres velhos e que não deveriam tentar colocar o fermento das coisas que para trás ficam na nova condição que lhes é conferida pela graça de Deus, há pessoas que insistem em tentar misturar o que não é apropriado ser misturado, deixando de aproveitar, desta maneira, a vida nova que Deus lhes quer conceder. Pois a novidade de vida oferecida pelo Senhor de fato não se refere a uma mistura do vinho velho com o novo, ou vice-versa. Por outro lado, uma pessoa pode dar tanta atenção ao objetivo de se esquecer do velho que ela pode também ficar rétida no ponto de não se atentar para os aspectos da novidade de vida e para a necessidade do avançar de fato para o novo que lhe está proposto em Cristo Jesus. Por isso, em seu testemunho, Paulo anunciou a prática conjunta de duas atitudes ou de dois grupos de ações à medida que o Senhor foi lhe concedendo luz e sabedoria. Ele se esquecia das coisas que Deus lhe mostrava como sendo aquelas que para trás ficam, mas, ao mesmo tempo, avançava para as novas que lhe eram reveladas na sua vida em Cristo. A prática do esquecer-se das coisas que para trás ficam, tão logo um cristão se torne consciente delas, mas, a prática do avançar para as coisas que estão diante deste cristão segundo a vontade do Senhor tem por resultado um real prosseguimento para o alvo proposto por Deus em Cristo Jesus para aquele que já experimentou o novo nascimento no Senhor. Entendemos que ainda convém ressaltar aqui, que também é pelo crescente conhecimento e acesso à novidade de vida no Senhor que inclusive várias coisas que para trás ficam tornam-se mais evidenciadas como tais e mais amplamente reconhecidas como tendo esta característica ou como sendo coisas antiquadas ou inválidas aos olhos de Deus. São muitos os exemplos na palavra de Deus que apresentam instruções sobre o posicionar-se em oposição àquilo que é contrário à vontade do Senhor e que também são acrescidos de instruções sobre a prática, ao mesmo tempo, de um avançar para aquilo que está em conformidade com a vontade de Deus, dos quais exemplificamos alguns a seguir. 1. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. 2. Despojai-vos do velho homem, mas revesti-vos do novo homem. 3. Não andeis mais em trevas, mas andai como filhos da luz. 4. Fugi do amor do dinheiro e do desejo de ficar rico, mas buscai a vida segundo a piedade, mansidão, justiça e amor de Deus. Assim, alguns dos principais pontos que objetivamos destacar no presente estudo é que 1. O esquecimento das coisas que para trás ficam, por si só, não é garantia de vida nova. 2. A vida nova no Senhor se manifesta também quando o novo que nela é oferecido é de fato recebido, acolhido e praticado. 3. A novidade de vida no Senhor é experimentada e estabelecida de forma mais firme e crescente na vida de um cristão também quando esta novidade de vida é de fato recebida e vivida por ele. Conforme mencionado no exemplo do filho que recebeu a incumbência de trocar a água, é notório que remover o antigo faz parte do processo para ser cheio do novo, mas a abundância da nova vida não é limitada somente à remoção ou esquecimento das coisas que para trás ficam. Uma pessoa poder se afastar e esquecer das coisas que para trás fica é parte integrante para a vida nova em Cristo, mas isto está longe de ser tudo o que é oferecido por Deus àquele que vem a ser nova criatura no Senhor. A oferta da novidade de vida concedida por Deus não se refere a conduzir uma pessoa a um vazio de vida, a um estado de um vácuo de vida, a um lugar onde nada acontece ou onde aquilo que para trás ficou é removido sem que efetivamente os aspectos novos sejam acrescidos. A oferta de vida segundo a nova criatura concedida por Deus é uma oferta que efetivamente concede novidade de vida em substituição a um modelo velho ou antiquado de vida e que, por isto, é desprovida de propósito proveitoso ou útil. O Senhor Jesus Cristo não veio em carne ao mundo e morreu na cruz do Calvário para roubar, causar danos ou aniquilar a esperança de vida dos seres humanos, pelo contrário, como Espírito vivificante, Ele veio como doador de vida em abundância e não somente doador de um pouco de vida. João 10, 9 até 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Paulo entendeu que ele não foi chamado por Deus somente para esquecer-se do que para trás ficava, por mais maravilhoso que fosse ter sido liberto do que não lhe era favorável. Paulo também queria a novidade de vida que Deus tinha para ele e pela qual Cristo morreu na cruz para que ela lhe pudesse ser oferecida, adotando, portanto, uma postura voluntária, firme e objetiva de prosseguir também para aquilo pelo qual ele foi liberto ou remido pelo Senhor Cristo Jesus. Filipenses 3, 12, b. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.